Bom dia, 9h23 da manhã, é o Notícias Agrícolas abrindo a sua programação neste 6 de junho e trazendo as informações mais importantes para o senhor e para a senhora, os produtores rurais mais importantes do país. Como sempre, trazemos as informações para o senhor, produtor, decidir suas melhores ações. É o que vamos ver agora, então, com a professora Anete Pereira de Souza, professora doutora, titular do Instituto de Biologia da Unicamp, cuja equipe recentemente identificou o gene na cana responsável pela produção de açúcar. Melhor dizendo, um conjunto de genes, enquanto ainda não se conseguiu dar o sequenciamento genômico dessa planta, já temos pelo menos as indicações de como, no futuro, isso pode trazer melhor produtividade, melhor resistência e, naturalmente, dando mais eficiência ao setor. É isso mesmo, né, professora? Seja
Exatamente.
bem-vindo, seja bem-vinda, muito obrigado. Bom dia para a senhora.
Bom dia, sou eu que agradeço o convite, a possibilidade de estar aqui conversando com você.
Perfeito. Então, eu deixo para a senhora dar essa visão para os nossos amigos que estão abrindo essa programação conosco agora.
Sim, a pesquisa com a cana-de-açúcar os experimentos que nós fazemos, os trabalhos na ciência, são fundamentais para São Paulo e para o Brasil. E eles têm tido um apoio grande da FAPESP, CNPq e CAPES, com muitos alunos. Essa pesquisa tem sido focada no meu grupo na obtenção, né, de genes, na identificação de genes para a produção de açúcar, para resistência a doenças, para tolerância a climas adversos, a seca. E só que até então isso tinha sido muito difícil, porque o genoma é muito grande, muito complicado. Na literatura se fala que é a espécie que tem o genoma mais difícil de sequenciar, de obter essa informação dos genes. Então, no meu grupo de pesquisa, através de uma estratégia alternativa, fizemos uma comparação da cana com o sorgo, e por meio dessa comparação, nós encontramos na cana mais de 50 genes associados ao aumento da produção de açúcar.
O sorgo, professora, ele é parente da cana, de certa
Sim,
maneira. E o sorgo já tem alguma comprovação de sua capacidade produtiva também por esse viés aí. Isso, esse tipo de comparação é comum na ciência.
é comum, mas nunca tinha sido usado para a descoberta de novos genes da forma como nós estamos fazendo. Sim, isso é sabido, né? Tem o sorgo sacarino, por exemplo, que tem produção de açúcar, e pelo grande parentesco do sorgo com a cana, obviamente que a cana, os genes são um pouquinho diferentes, tem genes a mais, genes a menos, mas de forma geral, isso é um auxílio muito grande para quem trabalha na linha de pesquisa, que é a minha, que é encontrar genes de interesse para a agricultura, né? Então, qualquer gene que possa auxiliar, ou conjunto de genes possa auxiliar a aumentar a produção da cana no campo, agora vai ficar muito mais fácil com essa nova estratégia da gente encontrar as informações e utilizar essa informação na hora da seleção de variedades melhoradas pelos programas de melhoramento de cana. Aqui no Brasil, IAC, né, o Centro de Cana em Ribeirão, e Rideza, em São Paulo, que é feito em Araras.
Perfeito. Professora, para vocês chegarem a essa conclusão nas pesquisas, quando se iniciou os trabalhos, o foco era esse? Era o espectro pesquisado ou o foco pesquisado era um outro e se chegou a isso? Porque na ciência acontece muito disso também, né, professora?
Acontece, acontece. Mas nesse caso específico, há 20 anos eu trabalho com cana com esse objetivo. 20, não, 21, para ser exata.
É, vamos dar o desconto nesse um aí, pode ser 20.
Mas foi importante esse um, porque foi nele que eu me entusiasmei com a dificuldade de trabalhar com a cana, o desafio. Um cientista precisa de desafio. E o valor econômico para o estado de São Paulo, quando eu descobri isso no primeiro ano, eu falei: eu vou trabalhar com isso o resto da minha vida.
É, além dessa importância, né, professora, não só para São Paulo, mas hoje em dia para muitas regiões das novas fronteiras da cana, né, como o Centro-Oeste, o
Sim.
próprio Oeste de São Paulo, o Mato Grosso do Sul, isso daí hoje está num momento que vem que o setor carece cada vez mais de produtividade, embora as pesquisas estejam adiantadas também em várias frentes, mas ainda o setor sofre com um problema, com uma crise financeira econômica, e quanto mais o futuro traga soluções que possam baratear a produtividade, baratear o custo de produção, sempre é bem-vinda. Agora, professora, essa pesquisa, ela está em que estágio? Quer dizer, foram identificados mais ou menos quantos genes? Agora, esses genes, uma vez identificados, com essa comparação, com o sorgo sacarino, o que que vai ser feito? Como ele pode ser? Como vai ser conduzido esses trabalhos de uma maneira mais prática e para indo já para um finalmente, podemos
Sim.
chamar assim?
Hoje em dia, o próximo passo que nós vamos fazer vai ser desenvolver o que a gente chama marcador molecular, né? É como se fosse uma sonda, vamos dizer assim, né? Uma marca na planta, no genoma da planta, e nós temos três populações no campo. Já há muitos anos, desde 2010, que a gente acompanha a produção dessas populações, tanto no IAC quanto na Rideza. Então, nós vamos. O teor de açúcar, o Brix das plantas dessas populações, nós já sabemos. Então, nós vamos comparar essas marcas que a gente vai desenvolver para esses genes, já estão sendo desenvolvidas, para ver se. Com essas marcas, a gente identifica as plantas que produzem mais açúcar. Isso tendo sido confirmado, né? A gente tem experimentos com repetições, etc., feitos em colaboração com o IAC e com a Rideza. Então, a gente tem confirmado que esses genes efetivamente trazem um aumento na produção de açúcar. E essas marcas, então, no genoma, vão ser utilizadas no programa de melhoramento que a Rideza ou o IAC tem, né? Então, daqui para frente.
Só para dar uma só para dar um complemento, professora, muita
Claro.
gente chega agora e talvez e muitos que nos assistem, que nos acompanham também, nem não necessariamente são da área do
Sim.
setor de cana. Então, IAC é Instituto Agronômico de São Paulo, um dos mais
Dica Felipe.
antigos, um dos centros de pesquisas mais antigos, se não o mais antigo do
É
Brasil,
o
né?
mais
O
antigo do
mais antigo do
Brasil.
Brasil, hoje em várias áreas, e sendo que o café e a cana são, por excelência, as duas principais áreas de conhecimento do IAC, e a Rideza é a rede interuniversitária para o desenvolvimento do setor, né? Quer dizer, que é a principal desenvolvedora das principais variedades hoje utilizadas no campo, na cana, através de vários campos, né, espalhados pelo Brasil, especialmente aí São Carlos, né, professora?
Exatamente.
Professora, me diga uma coisa então. Essa demonstração que já está sendo feita, essas plantações são aonde? Aí mesmo na Unicamp?
Não, elas são. A
Ah,
gente
não, você
trabalha.
acabou de falar, no IAC e da Rideza,
A
exatamente.
gente. E eles têm essas plantações, como o sistema deles é um sistema de financiamento da pesquisa público-privado, eles têm essas populações também em usinas e produtores associados, né? Então, está dentro do sistema deles de melhoramento de cana. Ou seja, a resposta, em princípio, é para ser muito rápida em termos de seleção de variedades mais produtivas.
A senhora acabou de responder uma pergunta que eu faria. Quando, então, for fazer essa comparação dos marcadores que vocês vão agora levar para esses genes identificados, com aquelas variedades que já estão a campo, para se definir quais delas serão mais, podem ser melhores a partir dessas descobertas, aí então podemos chamar que o produto vai estar praticamente pronto para os produtores adquirirem as determinadas, as respectivas variedades, para trabalhá-las de uma maneira diferente, digamos assim, ou não?
Sim. Uhum. Só vai ter que passar pelo sistema de produção das mudas, esse tipo de coisa, né?
Uhum. Claro.
Mas é uma... Como o programa todo da Rideza e do IAC já está em andamento, aqueles clones que são os melhores ou estão numa fase um pouquinho antes, identificando que eles têm o potencial genético para serem os melhores produtores de açúcar, isso avança muito, né?
Uhum. Porque ele também passa a ser melhorado, né,
professor? Sim, exatamente.
Porque, por exemplo, nós entrevistamos o Herman Hoffman, tempos Sim. atrás, que é o coordenador do programa Rideza, ele nos disse, ele falou, Giovanni, temos dezenas de materiais, clones antigos, clones novos, não testados, e a gente sabe, por experiência, que mesmo a variedade que já foi consolidada no passado, mesmo num passado recente, ela é passível de melhoramento até mesmo em curto e médio prazo, né? Esse tipo de descoberta que vocês estão levando à frente, professora, ajuda nesse tipo de melhoramento, ou seja, aquele clone que está identificado ali naquela planta e ele pode, né, ou melhor dizendo, aqueles genomas, genes que foram identificados naquela determinada variedade, pode ajudar aquela variedade também ser melhorada?
Sim, porque ela pode ter uma produção de açúcar boa, mas pode ter algum fator que não é suficientemente bom.
Então potencializa mais a produção.
Exatamente, exatamente.
Perfeito. E aí estamos falando, professora, tanto do açúcar quanto etanol, né?
Sim, porque o etanol, na verdade, você, segundo o que eu entendo pouco do mercado de açúcar e álcool, né? Porém, eu compreendo que quando o preço do álcool está mais alto, o açúcar vira álcool, certo?
É verdade. É o que está acontecendo. O etanol virou a cereja do bolo, já que o açúcar cai cada vez mais no mercado internacional. Pois é. O Brasil perde cada vez mais participação internacional. O consumo internacional também de açúcar cai, até por campanhas, iguais campanhas contra o tabagismo, por exemplo, né? Mesmo em países ainda com potencial para crescimento do consumo de açúcar, também não é aquelas coisas, como China, como África, por exemplo. E o etanol, tendo em vista que o RenovaBio, né, que a senhora já deve ter conhecimento, se espera que o etanol venha ter uma participação muito grande na matriz energética e a partir daí o desafio é se produzir mais. E se produzir Sim. mais com a mesma quantidade diária, né, professora?
Sim, exatamente. Uhum. A produtividade em açúcar, né, toneladas de açúcar por hectare, ela vai ser sempre importante, tanto para açúcar quanto para álcool, uhum. né? Enquanto existem inúmeras dificuldades, pelo que eu conheço e escuto nas palestras, etc., na moagem de uma cana muito rica em fibras, né, dificuldades da engenharia mesmo, né? essa dificuldade não existe na moagem de uma cana com mais açúcar, né? Que vai produzir mais álcool também, no final, se eu não usar o açúcar para açúcar, se eu usar a
Exatamente.
cana. Então, quer dizer, produzir uma cana com maior teor de açúcar é benefício tanto para açúcar quanto para o álcool. É benefício para o setor sucro-alcooleiro, de qualquer forma.
Professora, olhando alguns avanços da cultura da cana, especificamente quando a gente olha, por exemplo, a cana energia, que é uma cana com mais teor de fibra, que é uma cana mais voltada, para o etanol de segunda geração, né? Porque,
Sim.
porque ele, o teor de celulósico é muito maior. Isso tem, esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo atualmente tem relação também, olhando para essa variedade, para esse tipo de cana especificamente, professora?
Então, sim, ele tem, porque os melhoristas estão procurando obter uma cana com maior teor de fibra e que seja passível de ser moída, né, de ser quebrada, etc., para fazer o etanol. Mas os melhoristas não estão sozinhos nessa pesquisa. Tem todo o pessoal e o meu grupo, tem uma parte do meu grupo que também trabalha nisso, na obtenção de enzimas que possam quebrar essa celulose, digerir a celulose da cana. Então, são dois grupos que trabalham muito intimamente em contato, que é quem faz as enzimas e quem trabalha a cana para obter a celulose que seja mais facilmente atacada pelas enzimas, né?
Que é a grande questão, né, professora,
Que é a grande questão,
que é a
mas o
grande
Brasil.
questão, que é quebrar essa celulose para produzir.
Isso.
E outra grande questão que muitos ainda produtores ainda desconfiam da cana energia, dessa cana mais fibrosa, que eles acham que essa cana pode produzir mais etanol, mas não pode produzir, talvez não dê a mesma qualidade e a quantidade de açúcar que a cana convencional dá. O que a Carolina Grassi, que você conhece muito bem, já derrubou essa teoria aqui com a gente também, já, né, professor?
Sim. Então, eu acredito assim que o potencial genético que a cana tem é suficiente para a gente conseguir o que a gente quer. O necessário é que as tecnologias para a exploração do genoma, como elas avancem, não assim eu digo em sequenciamento, que já avançaram muito, mas em estratégias de se obter o que a gente quer, né? Então, para isso é uma inovação imensa. O que eu vejo hoje no Brasil é que nós temos competências para fazer isso, são pesquisadores que estão recém-formados, voltando do exterior e que aprenderam o que tem de melhor no exterior. Nós temos programas da FAPESP que duram 10 anos para pesquisa e que isso é uma excelente característica, uma coisa incrivelmente boa para pesquisa na agricultura, porque a agricultura demora um pouco mais, tem que plantar e colher, né? Mas nós precisamos de um incentivo do setor privado, do sucroalcooleiro, isso significa as indústrias envolvidas também, porque inovação custa caro. Inovação em qualquer país do mundo custa caro, só que os benefícios que ela traz são imensos. Basta a gente ver os países desenvolvidos, as tecnologias que eles têm na agricultura, que foram incentivados não apenas para o setor diretamente envolvido na produção, como os usineiros, né? Mas pela indústria que produz pneu para máquina agrícola, a indústria que produz trator, a indústria que produz defensivos, adubo, porque eles são extremamente beneficiados pelo aumento da produção agrícola.
Isso, na verdade, aquele velho dilema no Brasil, né, professora? A pesquisa aplicada precisa desse apoio. Aliás, não só a pesquisa aplicada, mas a pesquisa de fundamento, né? Quer dizer, ela também precisa de apoio para se chegar depois da pesquisa aplicada. Mas é algo que, pelo que a gente está vendo, já está crescendo cada vez mais. E o setor sucroenergético, a gente vê, inclusive, aí no CTBE, o laboratório vizinho de vocês, já tem algumas parcerias, inclusive na cana energia, para desenvolver não só a cana, mas também desenvolver processos industriais um pouco mais operacionalizados, com menores custos, né? E quem sabe já estamos vendo também a cana BT, né? Geneticamente modificada. Aliás, sobre a cana BT, como que a gente coloca também essa questão aí dentro ou próximo dessa pesquisa da senhora, professora?
Então, dentro do que pode ser feito, hoje em dia existem metodologias diferentes que estão sendo testadas, né? Existe uma nova metodologia de transformação, não se chama transformação da planta, você modifica um pequeno detalhe no gene ou em genes, e esse pequeno detalhe, essa modificação que não é considerada uma transformação de plantas e, portanto, não tem toda aquela problemática da legislação referente a organismos geneticamente modificados, está sendo testada para ser incluída como uma modificação rápida, mesmo porque a transformação leva muitos anos e tem uma metodologia complexa. Então, digamos, surgiu uma alternativa possível de ser mais simples. Além disso, surgiu uma outra metodologia ainda que não é mais necessário transformar a cana e nem fazer intervenções no genoma da cana. Você pode utilizar uma molécula que é uma molécula inofensiva à planta, ao meio ambiente, porque ela é direcionada especificamente para a cana, ou para as pragas de cana, ou para a espécie que você quer que ela traga, por exemplo, uma diferença no tempo de florescimento, ou em cana, ou impeça totalmente o florescimento para variedades de cana que florescem. Essa metodologia é extremamente sustentável, porque ela não traz nenhum prejuízo, no caso dela ser usada para controle de pragas e doenças, e ela não exige alteração nenhuma no genoma. Então, são novas tecnologias que o mundo está começando a desenvolver e aplicar, e o Brasil precisa de investimento nisso, senão nós ficaremos para trás. Nós, eu digo, os produtores e todo o agronegócio de São Paulo vai perder, né? Então, eu digo que a gente está num momento de surgimento de muitas metodologias novas, e com essa possibilidade de sequenciamento de genes de interesse focada nisso e que é rápida, né? E focada no melhoramento das plantas para a agricultura, eu acho que muita coisa vai acontecer nos próximos anos.
Então, e a gente vai ficar por perto, se não nos próximos anos, viu, professora? Mas nos próximas semanas, próximos meses,
com
porque
certeza.
ficou importante destacar, como foi destacado pela senhora, que esse avanço conseguido na identificação desses genes, que já está num processo de demonstração em lavouras já, digamos, com centros de pesquisas reconhecidos, isso pode dar uma resposta para o setor produtivo mais rápido do que poderia ser imaginado há um tempo atrás, quando vocês começaram. E isso é uma coisa importante para o setor. O assunto é vasto, é longo, e a gente vai ficar por perto da senhora. E, por enquanto, estamos agradecidos pela sua presença aqui, por essa aula, professora, tá bom?
Eu que agradeço o convite e a possibilidade de falar com você. Muito
Perfeito.
obrigada.
Tenha um bom dia. Muito obrigado, professora.
Bom dia para você também.
Até uma próxima. Identificado os genes na cana responsável pela produção de açúcar, né? pela pesquisa da Unicamp, do Instituto de Biologia, comandado pela professora doutora Anete Pereira de Souza, já agora entrando na fase de demonstração em campo, em parcerias com o IAC e com a Rideza, pode levar a melhorias e selecionamento de variedades e melhorias dessas variedades que estão com potencial ainda aquém de sua melhor capacidade produtiva. E o campo é vasto, e isso pode ser uma resposta imediata, antes mesmo de se que tenha havido o sequenciamento do genômico da cana, considerado um dos mais complicados aí pelos acadêmicos. Isso é importante porque, como sempre falamos aqui, produtividade e eficiência, cada vez mais no curto prazo, para o setor canavieiro, é fundamental. Fiquem com a gente, voltamos em instantes. Muito obrigado pela sua audiência.